Gênesis capítulo 18. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu três homens, de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e disse: "Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto deixem que eu os sirva." Eles responderam: "Está bem, nós aceitamos." Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: "Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão." Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: "Onde está Sara, sua mulher?" "Está na barraca", respondeu Abraão. Um deles disse: "No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, sua mulher, terá um filho." Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, Sara já havia passado da idade de ter filhos, e por isso riu por dentro e pensou assim: "Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos?" Então o Senhor perguntou a Abraão: "Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho." Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. "Eu não estava rindo", disse ela, mas o Senhor respondeu: "Não é verdade, você riu." Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. Abraão os acompanhou para lhe mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: "Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio deles eu abençoarei todas as nações da terra. Eu escolhi para que ele mande e que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi." Aí o Senhor disse a Abraão: "Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Por isso, preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não." Então, dois dos visitantes saíram indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: "Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça." O Senhor Deus respondeu: "Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, eu perdoarei a cidade inteira por causa delas." Abraão voltou a dizer: "Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, mas tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirá a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: "Se eu achar 45, não destruirei a cidade." Abraão continuou: "E se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade." Deus respondeu. Abraão disse: "Não fique zangado comigo, Senhor, porque eu continuo a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: "Se houver 30, eu perdoarei a cidade." Abraão tornou a insistir: "Eu estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade." Deus respondeu. Finalmente, Abraão disse: "Não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade." Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Gênesis capítulo 19. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: "Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem." Eles disseram, não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. Os visitantes jantaram, mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. E eles chamaram Ló e perguntaram, onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens, ele fechou a porta e disse, por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção, tenho duas filhas que ainda são virgens, eu vou trazê-las aqui para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam, saia da nossa frente, e diziam uns aos outros, esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois viraram-se para Ló e disseram, pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-lo. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram com que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló, tem mais gente sua aqui? Pegue seus filhos e suas filhas e os seus genros e os outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os filhos que iam casar com as suas filhas. Ele disse, arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló dizendo, arrume-se depressa. Pegue a sua mulher e as suas duas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram a mão de Ló e a sua mulher e as suas filhas e levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló, agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu, Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida, mas as montanhas ficam muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse, está bem, concordo, eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia caído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma e de Gomorra, e de todo o vale viu que a terra subia fumaça, como se fosse uma fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas junto com as duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova, nosso pai está ficando velho e não há nenhum outro homem nessa região. Assim não podemos casar e ter filhos como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho ao pai até que ele fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã, eu dormi ontem à noite com o pai, vamos embebedá-lo de novo e hoje à noite você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao seu pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho e quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho, pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. Salmos capítulo 9. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e cantarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti eu me alegro e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo, e sentado no seu trono fizeste justiça, julgando a meu favor. Tu condenaste os pagões e destruíste os maus, eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos, elas foram destruídas para sempre e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre, sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos, de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos e eles os protegem em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece dos seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam e livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que eu te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Os pagões caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos, para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, os necessitados não perderão para sempre a esperança. Venha, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Mateus capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galiléia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: "Este homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, este homem tem poder para fazer milagres." Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: "Pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias." Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois ele achava que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ela gostou tanto que prometeu à moça: "Juro que darei tudo o que você me pedir." Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: "Quero a cabeça de João Batista, num prato, agora mesmo." O rei Herodes ficou triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido, e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. E aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela o levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram e levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber do que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo comida a eles." Eles disseram: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. "Pois tragam para mim", disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes e olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos seus discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os seus discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. Então as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então disse Pedro: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os seus discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram os doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Mateus capítulo 15. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: Por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: E por que é que vocês desobedecem o mandamento de Deus e seguem seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: Respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também: Que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: Eu dediquei isto a Deus, então não preciso ajudar os pais? Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: Este povo com a sua boca me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a multidão e disse: Escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, é o que sai da boca que pode tornar essa pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Sabia que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro cego, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu: Explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: Vocês também não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros? Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feita o que você quer. Naquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galiléia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. Ele curou a todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que elas estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-las embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã.